Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no YouTube, no Twitter e ouvir os episódios anteriores em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e nesse episódio vamos falar como a inteligência artificial tem causado e ainda vai causar uma revolução no atendimento aos clientes, entregando experiência personalizada, melhorando conversão de vendas e trazendo aí todo um diferencial competitivo, né, para os negócios. E a gente já sabe, já dando um spoiler aqui, que adotar a tecnologia só pelo hype às vezes é um tiro no pé. Então, o que realmente faz diferença é usar a inteligência artificial de forma estratégica, de uma maneira que de fato olhe para o cliente, impulsione os negócios. E é sobre isso esse papo que eu tenho a honra de receber aqui o Ramon Silva, que é diretor de inteligência artificial da TOTVS. Bem-vindo, Ramon.
Oi, Gabi. Muito obrigado. Super feliz de bater esse papo aqui com você sobre esse tema tão relevante nesse momento.
E também aqui com a gente o Renato Barbosa, que é CEO da Gria. Bem-vindo, Renato.
Oi, Gabi. Oi, Ramon. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e que honra estar aqui com vocês.
Estou muito feliz também aqui, porque como vocês já anteciparam, o assunto é importante para o momento. E a gente sabe, né, aplicação já de uso comum cada vez mais, negócios até pequenos, não só os grandes, fazendo uma interação com os chatbots inteligentes, vendo aí que isso é uma tendência que deve vir para ficar. Tem até um dado aqui de um estudo da Gartner de que 85% dos líderes de atendimento ao cliente colocam que usarão ou testarão essas soluções aí para atender as pessoas ao longo desse ano de 2025. E aí trago isso como uma provocação inicial para entender, né? Vocês enxergam isso mesmo como uma tendência? Essa adoção está mudando aí o mundo dos negócios? De que forma? Como é que estamos aí num geral de panorama? Quem é que quer começar?
Bora lá. Eu acho que é sempre importante a gente dar uma visão de contexto. Renato, eu acho que é importante a gente saber de onde é que a gente está partindo. Hoje, a gente tem uma percepção geral das pessoas super negativa com atendimentos em geral, né? Então, é difícil ter algum bom exemplo, né? Eles acabam virando exceção quando você tem um bom atendimento efetivo, né? Que trouxe a solução rápida da forma com que você quis receber. Em geral, são sempre experiências muito frustrantes, né? E, por outro lado, existem dados que mostram que, globalmente, as empresas investem na ordem de US$500 bilhões em atendimento e serviços de atendimento ao consumidor. Isso mostra claramente uma alocação de capital ineficaz, né? Então, as empresas, os negócios, estavam precisando de solução. E a gente identifica que a inteligência artificial ela é, sim, uma solução super importante nesse contexto para melhorar a alocação desse capital, a gente investir melhor esse dinheiro para entregar um atendimento mais personalizado e mais eficaz para o cliente e, por outro lado, melhorar a eficiência operacional das empresas que estavam gastando muito dinheiro por algo que tinha muito pouco retorno. Então, acho que isso é super importante, né, Gabi e Renato, no que tange ao nosso ponto de partida, né? A IA ela surge num cenário extremamente desafiador que as empresas estão realmente precisando se reinventar como trazer um atendimento de fato que gere valor, né, para os seus negócios.
Perfeito, Ramon. Eu gostaria de adicionar também um tempero nessa discussão, que por mais que a gente esteja aqui, né, no ano de 2025 falando sobre 80% das empresas ou dos líderes de atendimento falarem que vão utilizar isso, inteligência artificial, mas vale lembrar que isso não é algo novo, né, Gabi? Você chegou a citar o nome chatbot. Eu, dentro de minha carreira, eu comecei a trabalhar com a inteligência artificial exatamente na época dos chatbots, né? Estou falando aí de 2016, a gente está falando de 9 anos atrás. Então, quando a gente fala de inteligência artificial no atendimento de cliente, a gente está falando de uma jornada de mais de quase uma década, né? Então, isso não é uma novidade, isso já está de alguma forma na nossa vida, de algum jeito. E já que a gente está começando a olhar isso por essa perspectiva, eu gostaria de talvez navegar um pouquinho sobre, de uma forma mais prática, como isso acontece, né? Provavelmente você que está ouvindo aí, ou você, Gabi, já entraram em contato com alguma central de atendimento e você teve que apertar 1 para falar sobre o item 1, apertar 2 para falar sobre o item 2, apertar 3 para falar sobre o item 3. Isso, de certa forma, já é uma inteligência artificial, né? Lembrando que o conceito base de IA é quando uma máquina ela consegue replicar uma lógica humana. Então, quando você tem uma inteligência artificial de menor inteligência, como a gente chamaria no passado de regras básicas ou regras duras, onde você vai lá para uma URA, aperta o botão 1, 2, você já está utilizando uma certa inteligência artificial. Ao longo do tempo, isso evoluiu para o chatbot, que era o quê? Aquelas interações onde você interagia com um robô que ele estava pré-programado para justamente resolver alguns problemas baseado em alguns conhecimentos que eles tinham, né? E a inteligência artificial nessa época saía de regras duras para um formato chamado NLU, que a gente entendia, né? Natural Language Understanding, ou entendimento de linguagem natural, onde ele tinha um princípio de conhecimento. Agora, o grande ponto é por que, Gabi, que 80% das pessoas estão querendo utilizar isso no atendimento ao cliente? Há 2 anos atrás, a gente teve um advento grande da inteligência artificial generativa, que, graças a Deus, a gente conseguiu dar um passo um pouquinho mais adiante quando a gente fala de processamento de linguagem natural, ou NLP, são técnicas de inteligência artificial. Isso permite com que esse contato com a tecnologia, desde você apertar o botãozinho, ou você interagir com o chatbot, ou agora ele chegue num nível bastante diferenciado. E aí, o que, que isso quer dizer na ponta para a pessoa? Acho que todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar do ChatGPT e você poder interagir com o ChatGPT. Por que, que 80% dos líderes consideram isso? Porque a inteligência do ChatGPT agora pode estar atuando diretamente com o teu cliente. E aí você tem um número de imensas possibilidades. Pensa, em 10 anos a gente saiu de aperte o botão 1, aperte o botão 2, aperte o botão 3, para agora eu consigo responder, digamos, virtualmente qualquer pergunta do meu cliente. E quando a tecnologia evolui nessa velocidade, isso permite, né, Ramon, que principalmente cenários diferentes, desde uma empresa de venda de passagem aérea a uma empresa que, sei lá, que atende o cliente ali, um paciente que está, por exemplo, eu atuo, né, no ramo de saúde mental, um paciente que ele está à beira do suicídio, ele pode ter um hotline 24 horas disponível para um robô estar falando com ele, de certa forma, evitar o suicídio dessa pessoa, né? Então, as possibilidades elas passam a ser exponenciais na minha percepção.
E esse teu histórico, né, Renato, ele é super importante porque de fato teve esse primeiro hype, digamos, essa primeira onda de adoção em que todo mundo resolveu então utilizar essa inteligência artificial, mas que tinha uma capacidade bastante restrita no entendimento da linguagem humana e gerou um efeito rebote gigante, né? Você deve lembrar também que as empresas todas entraram nessa onda, começaram a colocar bots que eram basicamente árvores de decisão, né? Digite um para isso, dois para aquilo. E aí as empresas começaram a fazer uma repulsa por conta dos consumidores e muitas, inclusive, começaram a gerar um diferencial dizendo, ó, nós não usamos bot. Vocês devem lembrar que muitas empresas começaram a falar, não, nosso atendimento é de ser humano. Voltando o diferencial para isso. Agora, como o Renato está destacando, de fato a gente tem uma inteligência, né, uma capacidade, a tecnologia chegou num nível que permite efetivamente uma conversa mais natural. Por isso que esse assunto voltou, né? Mas eu acho que é bem importante essa questão de não ser um assunto novo, ele é um assunto que vem se desenvolvendo. Se a gente pegar a IA mesmo, né? A IA ele é um tema da década de 50, né? Então, é que, eventualmente, a gente costuma dizer na tecnologia que elas nunca somem, né? É que elas ficam muito tempo em laboratório. Então, quando elas surgem na superfície, parece que da noite para o dia surgiram, mas elas estão evoluindo há muito tempo. Então, o chatbot também, ele tem aí 10 anos praticamente de desenvolvimento. Ele aparece na superfície, eventualmente ele some, parece que agora acabou. E daqui um pouco surge o ChatGPT, que parece que da noite para o dia revolucionou novamente, né? Mas é que a gente vai retroalimentando essas evoluções com as experiências que a gente vai tendo. A primeira experiência da primeira onda, digamos assim, não foi bem sucedida, porque colocar um atendimento humanizado sem entender a linguagem humana é um negócio até paradoxal. Então agora a gente tem uma tecnologia que entende a linguagem humana. E seguramente a gente vai se deparar agora com outros desafios que eventualmente a tecnologia está ou não preparada ou está evoluindo para isso. Como, por exemplo, a gente pode também entrar na sequência na identificação de emoções, né? que é uma outra área que seguramente a gente deve começar para tornar efetivamente um atendimento humanizado. A gente sabe que a linguagem natural é parte primordial disso, mas não se restringe a isso. Né? Uma interação humana, ela tem muito mais do que simplesmente eu compreender o que você está falando. É entender as microexpressões, como é que você está usando essa linguagem, o que, que isso significa, se as palavras que você está usando mostram um certo estresse da tua parte, um certo nervosismo. E isso vai determinando, inclusive, como é que eu vou lidar para te entregar uma informação que, no final do dia, o atendimento aqui está se propondo a resolver algum problema. Mas para melhor se comunicar e para que essa transmissão desse conhecimento seja bem eficaz, o formato também é importante, tão quanto o entendimento da linguagem. Né? Então, acho que é um vasto tema para a gente continuar explorando aqui, né, Renato e Gabi?
E muito legal vocês terem trazido esse lugar dessa frustração, né, do usuário, porque até tem um dado aqui de uma pesquisa da Zendesk que fala que os consumidores latino-americanos e no Brasil em especial são os menos tolerantes assim, ao tipo de erro nesse processo, que, segundo essa pesquisa, 84% trocariam de marca após uma experiência, uma única experiência ruim, em comparação a, sei lá, 70% na Ásia, 51% na América do Norte, números mais baixos aí ao redor do mundo. É, não sei se vocês já explicaram isso com esse histórico, né, dessa frustração aí, dessa memória do passado, mas como faz para pensar de fato o uso desse tipo de ferramenta de uma maneira que seja benéfica e que atenda mesmo as pessoas, né? Porque aí vocês já deram a letra de que disso para de fato funcionar tem sempre um mundo, né?
Eu até adicionaria um outro dado interessante, que existem pesquisas que indicam que, em média, na nossa vida, a gente vai passar 40 dias aguardando. Então, 40 dias da nossa vida, a gente estará em alguma fila aguardando atendimento de algo. Né? Então, isso é alarmante, né? Então, o que acontece, né, é que também as tecnologias, elas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente fala dessa intolerância, isso não se dá necessariamente por um fenômeno da intolerância de uma inteligência artificial ou de um atendimento a bot. É porque o contexto que hoje nós estamos incluídos, né, que a gente está vivendo aqui, permite que a gente tenha essa informação e essas recomendações de uma forma muito mais fácil que a gente tinha há 10, 20 anos atrás. Então, o consumidor, ele tem um outro protagonismo, né, nessa escolha. E, obviamente, o atendimento, ele acaba sendo uma das principais pontos de contato com o cliente. Ou seja, isso mostra, inclusive, o quão estratégico é um atendimento, porque você tem uma marca, você tem uma empresa. No final do dia, o relacionamento que o teu cliente tem com a tua empresa vai se dar, na maior parte do tempo, pelo teu time de atendimento. Então, o que era algo quase que aquele saque meio burocrático, meio que tem que ter, né? Efetivamente é algo estratégico para que você tenha experiências de consumo que sejam complementadas, inclusive quando o teu cliente precisa ter um atendimento, ter alguma dúvida ou alguma assistência por parte da sua empresa. E como a gente está falando de um contexto então maior, não se dá simplesmente pelo... Bom, então o problema é o consumidor está muito intolerante a esse tipo de experiência, então vamos focar exclusivamente então, na qualidade do chatbot. É claro que isso é fundamental. Né? Tudo que a gente está discutindo aqui, embora todas essas pesquisas que a gente está falando, né, 85% dos líderes querem e tudo mais, a tecnologia, em geral, ela sempre acontece primeiro na pessoa física e depois na pessoa jurídica. Né? Então, as pessoas acabam experimentando isso e depois acaba levando isso para os negócios. Isso aconteceu com tudo, né? Com mobilidade, os apps, né? Tipo, com nuvem. Então, as pessoas fazem primeiro, depois demandam que as empresas tenham uma experiência pessoa física. Nesse aspecto, a gente evoluir e ter um bom modelo de IA para que aquele chatbot tenha uma capacidade, é claro que é um pré-req. Mas isso também é necessário que a empresa entenda e coloque o atendimento ao longo de um processo, de uma revisão de processo do seu negócio. Então, não adianta simplesmente ter um bom modelo de negócio, um bom modelo de chatbot, desculpa, se você não tem efetivamente uma qualidade de dados gerada da tua empresa que consiga fornecer informações para esse chatbot responder. Ao mesmo tempo que também não adianta você entrar numa linha de chatbot sem garantir a transparência, o feedback contínuo, a integração omnicanalidade, porque o chatbot pode ser uma das interações, mas todo mundo aqui também tem alguma história de falar em um canal com uma empresa, quando você fala, sei lá, por telefone ou por e-mail, parece que você é um completo desconhecido e aquele contato que você teve, sei lá, anteontem não existiu. Então, incluir um chatbot, ele é bastante eficaz, como a gente está discutindo aqui, mas é importante que isso não seja uma iniciativa isolada. Vou colocar aqui uma IA, então, conseguir endereçar toda essa demanda do consumidor. Não. Você vai colocar o chatbot para aumentar a eficiência, mas você precisa ter uma estratégia de incluir isso no seu modelo de negócio e nos processos da sua empresa para que essa experiência seja sempre a mais produtiva possível para o teu consumidor. Certo, Renato?
Eu gostaria de contribuir com outras duas perspectivas para somar nesse ponto que você trouxe, Ramon. Acho que assim, voltando um pouquinho ao número que você trouxe, Gabi, eu entendo que a Gria, ela nasceu de uma fusão minha de estudar psicologia depois de ser um C-level de uma empresa global na área de inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre tento enxergar o comportamento humano de uma forma mais ampla. Quando você traz que 80 e poucos por cento dos brasileiros dele abandonariam uma marca, né, por uma interação infeliz ali dele, vale lembrar que a gente tem uma característica de países latinos que são muito mais humanos e sentimentalistas, né? Então, uma interação com uma empresa que não teve uma boa relação através de uma tecnologia faz eu perder um cliente, por quê? Porque o meu cliente era sentimental e é muito importante eu, quando estou utilizando uma ferramenta, levar isso em consideração, né? Pensa, eu tenho um produto ótimo, resolvo as dores do meu cliente e o meu cliente tem uma não boa interação comigo e ele vai pro concorrente só porque ele é sentimental. Então, o primeiro passo é, eu não estou criticando, tá? Como latino que sou e brasileiro que sou, também sou sentimental, isso é uma característica positiva, olhando pelo comportamento humano. Mas o que eu quero trazer com isso? Toda a ferramenta, seja como o Ramon trouxe, né? O chatbot, ou ondas, como ele trouxe, a tecnologia vive disso, né? Se a gente. A ferramenta, ela tem como conceito base, né, pensando numa ferramenta. Pense em qualquer ferramenta. Pensa numa faca, numa enxada ou num computador. Ele vai tomar uma ação, uma única ação. A enxada é feita para quê? Para arar a terra, certo? A faca é feita para cortar. A tecnologia, ela tem o mesmo objetivo, transformar algo em algo. É sair do ponto A para o ponto B, certo? E aí o que acontece? Quando a gente tem um chatbot e a gente tem a experiência ruim, e aí eu tenho trazendo um ponto que, na minha opinião, é a minha perspectiva, a gente vive um risco muito grande, na minha opinião, Ramon, de passar pelo mesmo vale de insatisfação quando a gente fala com o ChatGPT agora, né? Mas, Renato, agora o ChatGPT não entende tudo que eu falo? O grande ponto, e eu acho que você já trouxe a perspectiva da omnicanalidade, né, de como eu consigo trazer essa experiência como um todo. Mas desde 2018 eu atuo com negócios para adoção de inteligência artificial. E o grande ponto que eu acho que quem está ouvindo deveria se perguntar, Gabi e Ramon, na minha perspectiva, é qual é o problema do meu cliente que eu vou resolver, sabe? Porque as pessoas, elas vão utilizar a inteligência artificial e a maioria dos executivos e líderes de negócio que eu converso há mais de 8, 9 anos, eu pergunto por que que você quer adotar a inteligência artificial, né? E normalmente as respostas é porque a tecnologia do momento, ou porque agora eu preciso adotar, ou porque o meu concorrente tem. E aí a pergunta que eu sempre faço na sequência é qual o problema que você quer resolver, né? E se a pessoa não tem claro o problema, o primeiro passo é qual é o problema de atendimento de cliente que você tem? É um problema de espera? Os seus clientes estão esperando? É um problema de o seu saque não resolve o teu problema? É um problema que seu cliente liga via voz e via texto, ele está sendo mapeado de outro jeito? Não sei. É muito importante você entender primeiro qual o problema que você quer resolver, porque a gente tem um estigma de colocar a inteligência artificial como o resolvedor de qualquer problema. É uma caixa mágica que, cara, coloquei IA, resolveu tudo, né? E não é bem assim. E a segunda pergunta que normalmente eu faço é: quanto custa esse problema para você? Se ele te dói, quanto custa? Qual KPI você consegue medir e quantos dinheiros você perde, né? Supondo em um atendimento, né, já que a gente está falando aqui sobre adotar tecnologia no atendimento, acho que a pergunta principal é: hoje, em atendimento, quantos dezenas de milhares de reais a tua empresa está perdendo por um processo ou um mecanismo não eficiente? Legal. A partir daí, a gente consegue olhar e falar, poxa, se eu sei o problema e eu sei o quanto que eu estou perdendo, eu preciso atuar exatamente nessa dor. Porque o grande ponto é, muitas empresas acabam construindo inúmeras ferramentas com IA, só que elas resolvem problemas que as empresas acreditam que as pessoas têm, e não é de fato o problema que as pessoas têm. Então, assim, esse é o grande risco que eu vejo, sabe, Ramon, da gente viver o mesmo cenário de inverno que a gente viveu com o chat, com o chatbot, com o ChatGPT, porque sem dúvida é uma ferramenta melhor. Mas se a gente não sabe qual é o problema que a gente vai atacar, eu lembro do João, meu filho pequeno, né? Ele tem 3 anos e ele tem que encaixar o quadradinho no quadradinho, e não pode ser o triângulo no quadradinho. Às vezes as empresas estão tentando com IA colocar o triângulo no quadradinho, e aí gasta muito dinheiro, dezenas, milhares de reais em um atendimento, uma ferramenta, super power, etc e tal. Mas, de fato, qual a dor que você quer resolver, sabe? E aí existe uma necessidade de evolução de maturidade dos executivos, né? Uma coisa que eu falo muito e exerço isso na prática, enfim, em algumas escolas de executivos que eu atuo, os executivos precisam de letramento de inteligência artificial. Que tecnologia é essa? Como que eu adoto? Qual é o valor que eu gero? Porque não é simplesmente só contratar uma ferramenta, não é simplesmente acreditar que eu aperto o botão e a coisa acontece. É imprescindível a gente, de fato, mergulhar no problema. E quando a gente fala de atendimento, né, sem dúvida a inteligência artificial tem um potencial incrível, né? Porque acho que o principal potencial que IA tem é mudar a experiência de cliente. Vou só dar um exemplo aqui muito simples que todo mundo vive sobre experiência de cliente com inteligência artificial. Você pode pedir um táxi na rua levantando o dedo, ou você pode abrir um aplicativo chamado Uber ou qualquer outro de transporte. Você tem quanto vai custar e quanto tempo você vai chegar lá. Como é que a gente sabe quanto que vai custar e quanto tempo a gente vai chegar lá? Porque tem inteligência artificial. Dados passados já mediram que uma sexta-feira de manhã, um transporte da bairro A para o bairro B da minha cidade vai levar 32 minutos. E nesses 32 minutos são tantos quilômetros, tanto tempo, vai custar R$37. Inteligência artificial. É tão simples quanto isso. A partir do momento que eu mapeio o meu problema do meu cliente e eu consigo gerar uma experiência nova, é sucesso. É por isso que esse aplicativo teve tanto ganho. Então, acho que a minha perspectiva é, como líderes de negócio, não confiem em uma caixa mágica chamada inteligência artificial para resolver todos os seus problemas, mas de fato entenda. Aonde que o meu cliente sofre? É tempo de atendimento? É qualidade de atendimento? Porque se você for muito efetivo na utilização da ferramenta para resolver essa dor, na minha opinião, você vai marcar um golaço e vai criar um diferencial competitivo contra os seus concorrentes, sabe? Que enquanto tá todo mundo só querendo colocar o IA, você tá resolvendo a dor do cliente. É aí que vem o diferencial, né, Ramon? É um pouco da minha perspectiva.
A gente tá num podcast aqui, cara, eu acho que a gente tem o corte aqui, Renato. O que você falou, cara, define o que a gente sempre fala de adotar a tecnologia para a tecnologia. Acho que você definiu super bem. Porque a questão é, a gente tem, né, enquanto gestores, enquanto executivos, enquanto donos de negócios, essa tendência a querer achar a grande solução, a grande sacada. E a gente esquece no final do dia que é o seguinte, a gente tem que primeiro olhar o problema e aí pesquisar uma tecnologia que enderece, e não pegar a tecnologia e ficar procurando um problema que ela resolve. E a inteligência artificial está vivendo exatamente esse momento. A gente vê muito negócio, muito empreendedor que quer usar a IA porque ouviu, porque está recebendo essa demanda, mas está literalmente tentando procurar onde é que está o buraco quadrado para encaixar essa peça chamada IA. E na prática a provocação é sempre o contrário. Isso mostra, inclusive, um pouco da característica do empreendedor, de que muitos deles efetivamente não conhecem o seu negócio. Até, né, algo estranho, né? O dono do negócio às vezes não conhece de fato o que acontece com o relacionamento com o seu cliente, não conhece efetivamente quem são os seus clientes, como é que está sendo a experiência, e aí procura alguma solução mágica, né? Então, E obviamente, né, o Peter Diamandis, aquele futurista super famoso, né, ele falou que em 2024 o ano da demo, da demonstração, acabou. Ele chama o ChatGPT de uma grande demo, porque de fato, ele até, num artigo aí no final do ano, ele compartilhou que pela primeira vez a gente começou a ver um decréscimo no uso do ChatGPT. Porque o que estava acontecendo? Acho que todo mundo aqui também já deve ter recebido algum feedback desses. As pessoas usam, né, ou usaram, mas meio que ainda usaram como se fosse um brinquedo. Foram lá, pô, que legal, isso aqui responde qualquer coisa, meio mágico. Mas no seu dia a dia não entendia muito bem como encaixar aquele negócio. Ficava quase como um brinquedo, né? Então agora é o momento da gente contextualizar de fato a IA para resolver problemas práticos. E a IA, ela pode se apresentar não como um ChatGPT, que realmente é uma demonstração de um grande oráculo. Mas na prática, se a gente pegar a inteligência artificial, aquele motor que está por baixo do ChatGPT, a gente consegue sim contextualizar ele para casos de uso pontuais. E aí, voltando aqui ao que o Renato falou, não vai... obviamente, a inteligência artificial ela tem um potencial disruptivo enorme, inclusive para apoiar os empreendedores, né, os gestores, a identificarem os problemas. Mas, de novo, a demanda por entender o problema, entender o seu cliente, entender o produto, entender o seu negócio no final do dia, continua sendo uma prerrogativa da pessoa. E aí ela vai utilizar a inteligência artificial da melhor forma possível. E os principais casos de uso que a gente vê hoje, já começando a rodar no mercado, tem muito a ver com isso. Tem a ver muito mais com a interpretação humana de um problema claro, para conseguir daí dizer para a inteligência artificial claramente, quando a gente fala do prompt, né, no final do dia, é falar claramente o que você precisa. A qualidade da inteligência artificial está totalmente atrelada à capacidade de você descrever o problema. Por isso que muitas pessoas acabam ficando desiludidas com a IA. Não é que a IA não está tendo capacidade de responder. Você não está sabendo fazer a pergunta. Então, saber fazer a pergunta é exatamente entender. Bom, eu tenho aqui tal situação que eu gostaria de melhorar. E aí, inclusive, entrando em aspectos econômicos, né? Voltando de novo ao que o Renato comentou. Porque também a inteligência artificial ela tem uma capacidade enorme de ficar cara. Então, você tem que ter claramente, então, bom, isso custa quanto? Qual o problema? Porque daqui a um pouco você vai colocar a inteligência artificial. Fica super legal a operação, só que financeiramente você acabou de inviabilizar seu negócio. Então, acho que temos o corte do podcast aqui, o Renato super resumiu aqui o que é não colocar tecnologia pela tecnologia e sim colocar tecnologia como uma ferramenta transformadora e solucionadora de problemas.
Não dá para você querer boas respostas se você não tem boas perguntas, né? Que eu acho também que muita gente nessa onda querendo respostas mágicas sem ter uma pergunta bem elaborada. Aí você fala, não vai conseguir andar muito para frente. Mas pensando no atendimento ao cliente, é nessa camada da personalização, assim, que mora o grande diferencial?
Olha, se eu puder trazer uma perspectiva aqui, eu acho que, assim, é um caminho inevitável, Gabi, a gente ir para a hiperpersonalização. Isso daí é um caminho sem volta. Eu que trabalhei na Amazon e pude liderar a inteligência artificial na Amazon durante 4 anos, Eu tenho uma frase muito forte do Jeff Bezos que guia muito a da Amazon e me guia, assim, em decisões de negócio, até no meu passo de empreender, né? Se você for inovar, o Jeff Bezos tem uma frase interna que ele fala assim, se você for inovar, inove em algo que não vai mudar nos próximos 10 anos. Que isso quer dizer? Ele falava assim, na Amazon, o cliente nunca vai querer um produto mais caro, ele nunca vai querer um produto que demore mais tempo para chegar ou um produto pior. Se você for inovar para entregar mais rápido, para deixar o produto mais barato e para ter um produto melhor, pode inovar que é sucesso. Pode inovar que é sucesso, né? Inclusive, hoje eu empreendo com inteligência artificial, com psicologia, porque eu acredito que o maior dilema do mundo vai ser, nos próximos 10 anos, o dilema de saúde mental, né? Não vai mudar. A gente vai ter problemas de saúde mental, burnout. E é aí que eu atuo. Então, falando do atendimento ao cliente, não tem como imaginar que o futuro não vai ser hiperpersonalização, né? Como o futuro não vai ser o cliente me conheça, o futuro é o fornecedor me conheça, o fornecedor entenda o que eu quero, entenda o que eu preciso, etc e tal. Eu já diria que isso já acontece, né? Essa hiperpersonalização, ela já acontece, e eu acho que, de como o Ramon trouxe muito bem, né? Primeiro a gente faz para as pessoas e depois as empresas incorporam isso. Hoje, se você utiliza algumas redes sociais, alguns aplicativos aí para você postar coisas, você fatalmente sabe que uma coisa que você fala no chat com um amigo teu, você já recebe uma propaganda dentro do consumo da tua rede social e etc e tal. A hiperpersonalização é uma realidade, sem dúvida alguma, das principais. Eu diria que, assim, cada vez mais a gente vai entrar em outras áreas, né? Por exemplo, eu acho que hoje a gente já vive recomendações personalizadas, hoje a gente já tem falando com o cliente, interpretando diversas coisas. Eu acho que falando sobre análise de sentimentos, como o Ramon trouxe, é um caminho que ele vai seguir, na minha opinião, não tem como não ser, né? E eu enxergo que, assim, cada vez mais, né? Eu acho que, deixa eu contextualizar essa frase que eu vou dizer para não ficar perdida. Em 2007, quando Steve Jobs lançou um tal de iPhone, que ele tirou tecla do celular, na minha opinião, essa foi a maior transferência de poder que o mundo já viveu. Porque antes disso, a gente tinha um cenário que era o quê? O meu negócio, eu construí o meu negócio no modelo SWOT, eu tenho minhas fortalezas e minhas fraquezas. O mercado mudava de uma forma muito pequena, eu criava barreiras de entradas muito grandes no meu negócio e garantia que a concorrência não me afetasse. Depois que o Steve Jobs lançou esse negócio, a partir dali, o poder saiu da empresa e foi para o cliente. O cliente hoje, se ele estiver fazendo uma viagem de avião, ele filmar um problema que uma atendente de avião tá fazendo ali dentro, essa empresa ela perde 10%, 15% na bolsa, né? Se você estiver fazendo qualquer coisa com o teu celular na mão hoje, filmando, falando, comentando e agindo, você tem um impacto de levar a empresa lá para cima ou de derrubar a empresa. Isso quer dizer o quê? Que o poder está na mão do cliente. Não tem jeito. Então, quanto mais eu souber daquele cliente, quanto mais eu estiver em contato com aquele cliente, quanto mais eu hiperpersonalizar e cuidar dele de uma forma mais completa, desde a minha área de venda, pós-venda, até o atendimento, e aí eu acredito que é muito mais a jornada do cliente, entendendo como tudo isso se conecta com inteligência artificial, eu iria para o caminho que eu disse para você, Gabi. Se o poder está no cliente e nada vai mudar nos próximos 10 anos, e o cliente vai continuar mandando, qualquer coisa que você inovar com IA, aí você vai gerar um grande potencial. E não tem como fazer isso sem hiperpersonalizar. Né? Eu acho que a inteligência artificial, como viveu o cenário de chatbot ao longo do tempo, que era uma inteligência um pouco mais, eu diria, um pouco mais bruta ali e um pouco menos inteligente até a gente chegar no ChatGPT hoje, no passado a gente clusterizava clientes. Né? Como que funciona a clusterização? Só para dar um exemplo prático. Quando você liga o teu Netflix, você tem uma camadinha ali de filmes recomendados para você. Como é que o Netflix sabe que é recomendado para você? Baseado em conteúdos que você assistiu uma quantidade de determinada de tempo, ele vê quem assistiu esses conteúdos, gosta disso, disso, daquilo. Isso se chama clusterização. Eu agrupo pessoas com o mesmo gosto. Só que a gente já sabe que receber uma recomendação ou saber sobre pessoas que gostam do mesmo gosto não é o Renato. São pessoas similares ao Renato, não é o Renato. Então, o caminho natural, o ChatGPT da hiperpersonalização seria justamente quando eu conheço o Renato por inteiro, né? E aí vale só um exemplo, né, de marca que está fazendo isso, que na minha opinião mostra esse cenário de hiperpersonalização e visão de cliente. Se eu puder trazer um exemplo para vocês, a gente tem a Ambev, né? A Ambev é uma empresa gigantesca que faz bebidas, né? A gente sabe que é uma das maiores empresas do mundo que faz bebidas. E ao longo do tempo ela criou uma empresa chamada Zé Delivery, que na verdade é uma empresa que a gente acha que a gente pede uma bebida e ela entrega uma bebida geladinha ali para a gente em casa. Mas vamos fazer só uma interpretação de negócio disso. O Zé Delivery, na verdade, ele virou um canal de contato direto com seu consumidor final. Aonde o Zé Delivery, através de entregar uma bebida geladinha, através dos pontos de vendas que ele tem, né, da bebida dele, ele cria um canal de comunicação direto com o seu cliente final, aonde, nos primeiros anos, ele conseguiu mapear o consumo de bebida alcoólica ou outros itens, né, do Brasil todo, e está expandido para o mundo, etc. e tal. Qual que é o benefício disso? Ele sabe quantos litros de cerveja é consumido no bairro de Santo Amaro, da cidade de São Paulo, num ano de Copa, ou num final de semana pré-carnaval. E quanto que isso é bom? Num segundo passo, ele começa a vender Heineken, que é o seu concorrente. E ele mapeia o consumo do seu concorrente de Heineken no bairro de Santo Amaro, da cidade de São Paulo. Qual que é o valor de você ter inteligência de mercado de saber o quanto que teu concorrente vende e o quanto que você vende? Percebe que você se posiciona estrategicamente de uma forma completamente diferente? E o Zé já anunciou que o futuro dele não é vender cerveja. E o futuro do Zé Delivery, que na verdade é o futuro da Ambev, é cuidar do período da noite ou do final de semana do teu cliente. Então, o objetivo, e aí falando de hiperpersonalização, se o Zé Delivery sabe que eu gosto de futebol, que toda vez que tem um jogo de futebol eu compro duas geladas ali, etc e tal, e eu posso tomar minha cervejinha, e ele quer cuidar do meu final de semana, e ele sabe que eventualmente no próximo final de semana, ou daqui a um mês, vai ter um jogo de futebol da Champions League, vai ser transmitido dentro do cinema do bairro X que eu moro. Ele já pode chegar para mim e falar assim: Renato, é o seguinte, a gente sabe que vai ter a final da Champions League no sábado, dia tal, e o ingresso para o cinema custa R$55. Eu queria trazer um desconto para você. Se você pagar R$45, você pode ir com você, mais o acompanhante, mais a pipoca. Isso é hiperpersonalização. É sair do Renato que compra uma cervejinha para assistir o jogo e dizer: cara, eu tô aqui para cuidar do teu final de semana, inclusive eu vou te levar para assistir a Champions League no cinema. Isso é o cenário do futuro. E não tem jeito, isso vai acontecer. Lembra, Jeff Bezos, atue em algo que não vai mudar nos próximos 10 anos. Então, quando você passa a pensar desse jeito, a Ambev sai de um fabricante de cerveja para a empresa que cuida do final de semana, que vende também cerveja, que entende o comportamento do teu cliente, que mapeia o consumo do teu concorrente e gera um baita valor ali final para o teu cliente. Que, na verdade, não é tomar uma cerveja. É ter um prazer, ter uma diversão, etc e tal. A cerveja é só o como ele chega lá, né? Então, é um pouco da minha perspectiva, e se eu pudesse agregar.
Tem uma frase que é atribuída a Voltaire que fala que a história não se repete, mas o ser humano se repete sempre.
Verdade.
É, e aí é muito interessante esse conceito que o Renato compartilhou aí sobre personalização, porque, veja, e eu tenho percebido isso cada vez mais forte em tudo que é evento que eu tenho ido, formações em IA e tudo mais, o quanto a gente tem discutido sobre psicologia e neurociência. Porque no final do dia a gente está discutindo comportamento humano. E isso é a coisa mais estável. A tecnologia que a gente vai endereçar aquele problema, se a gente começar a falar de tecnologia aqui agora, vai ser absolutamente efêmero, daqui 3 meses já não vale nada o que a gente falou, porque já tem uma nova versão. Agora, o comportamento humano, as demandas humanas, isso costuma ser mais perene. Então, o que a gente está falando aqui de personalização, no final do dia, é o entendimento dos comportamentos humanos. E aí a gente não está falando aqui, o chatbot. Não, veja que a gente falou do comportamento e a gente vai endereçar com inteligência artificial. Tudo isso que o Renato acabou de falar, tem muita inteligência artificial em vários lugares para coleta do dado, para interpretação do dado. Lembrando que a inteligência artificial é fantástica em identificar padrões. Então, imagina a quantidade de dados em tudo isso que o Renato acabou de compartilhar nesses exemplos, né? Então, você conseguir interpretar esses dados e ter as ações práticas para o seu negócio, é isso que é personalização. E a gente está caminhando para capacidades tecnológicas que permitem a gente realmente endereçar essas demandas humanas, esses comportamentos humanos, de uma forma realmente personalizada. Existe uma pesquisadora egípcia chamada Hanna El-Khalioubi, que ela é... Eu tive o prazer de conhecê-la lá no MIT, nos Estados Unidos, ano passado, e ela é fundadora e CEO de uma empresa chamada Affectiva. A Affectiva, ela é uma empresa que está desenvolvendo visão computacional para identificação de emoções. Então, imagina tudo isso aqui que a gente acabou de discutir, nesses exemplos que o Renato trouxe, dessa absoluta omnicanalidade de eu entender a demanda do meu cliente, aonde ele está, qual é o perfil de consumo dele, e ainda conseguir, em tempo real, identificar as emoções desse cliente a partir daquela experiência que eu acabei de promover. Isso não é uma ficção científica. Eu até me arrisco a dizer aqui, não sou nenhum Ray Kurzweil aqui futurista, que tem 90% de assertividade, mas eu me arrisco a dizer que uma tendência é que nos próximos 6 meses, no máximo, uma reunião como a nossa que a gente está fazendo aqui num Zoom, numa tecnologia dessa de conferência, a gente vai ter um assistente nos indicando a emoção do outro em tempo real. E não é a emoção, o Renato aqui consegue contribuir muito mais, até pela formação em psicologia, mas a gente sabe que as emoções, elas não são binárias, né? Você está feliz ou você está triste. Existem nuances. E esse software que eu achei incrível, e não é um software isolado, mas eu quis trazer aqui como exemplo que eu tive o privilégio de conhecer ele em operação, é um negócio fantástico porque ele mostra nuances da emoção. Então, você pode estar feliz com alguns traços de estresse e aí imagina você conseguir utilizar essa informação cruzando todas as outras que a gente acabou de falar, de reconhecimento de linguagem, de reconhecimento de contexto, para eu saber que daqui a um pouco essa conversa que a gente está tendo aqui agora, a gente já teve também uma interação por um outro canal, por e-mail, ou fisicamente, por telefone e tudo mais. Eu consegui utilizar todo esse contexto e ainda entender como é que está a sua emoção, como é que você está recebendo essa experiência. Então, o caminho que a gente está seguindo aqui, rumo à hiperpersonalização, eu concordo totalmente que é um caminho sem volta, porque no final do dia, não é a tecnologia que está impulsionando isso. A gente está endereçando uma demanda humana que sempre existiu. Só nós não tínhamos ainda a tecnologia para apoiar isso. A gente endereçava com relações humanas, né? E a Hannah, só para concluir esse raciocínio, ela costuma dizer o seguinte, né? A empatia e a emoção, ela tá no centro do que nos conecta enquanto ser humano. Então, a nossa experiência emocional é o principal driver da tomada de decisões. A gente pode pensar que, em qualquer experiência que foi realmente marcante, alguma emoção estava atrelada. Porque senão a gente esquece. Por isso que a gente, eventualmente, não lembra de tudo que aconteceu ontem ou anteontem, mas aquilo que teve alguma emoção, seja positiva ou negativa, uma ação que te, né, ficou tomado por raiva, ou ficou feliz e tudo mais, vai ser algo mais duradouro. Então, a gente conseguir, então, combinar essas experiências para ter realmente um valor para o seu consumidor, você vai ter que atrelar algum nível de emoção para que a sua marca, o seu produto, ele tenha realmente uma relação de endereçar uma demanda humana daquele consumidor. Né? Então, eu acho que isso é de fato um caminho que a gente vai ver uma intensificação ainda maior nos próximos anos.
Se eu puder, de uma forma só rapidinha, exemplificar isso que o Ramon falou, eu acho que a Disney fez um excelente trabalho naquele filme chamado Divertidamente, né? Se você lembrar, todas as memórias da Riley, elas são memórias emocionais. O nosso composto de histórico que a gente armazena sempre tem uma emoção atrelada a isso. Então, acho que se você lembrar das bolinhas do Divertidamente, aquilo ali é como a gente guarda as coisas. A gente só guarda baseado em algo que a gente sentiu. Então, se você quiser criar uma relação marca-cliente saudável, é muito importante se preocupar com as emoções positivas. Desculpa, Gabi.
Não, imagina, é perfeito isso que você trouxe, que já engata aqui com a minha dúvida, que é qual a dica ou sugestão aí de quem está pensando em implementar todo esse tipo de processo, chegar nesse resultado aí maravilhoso, que é como fazer tudo isso e tentar ter esse foco nessa personalização, respeitando a privacidade e ali, né, os direitos, os limites dos usuários, para que as pessoas também não se sintam invadidas, sabe? Porque a gente sabe também que muita tentativa nesse lugar gera um pouco o efeito contrário, né?
Gabi, eu acho que a gente tem dois exemplos bacanas, práticos, de você gerar uma experiência boa do cliente com dados do cliente, tá? E aí eu vou te explicar aqui para que o próprio ouvinte possa tomar suas conclusões. Provavelmente, quando você estava interagindo com as suas mídias sociais, com as suas redes sociais, em algum momento você recebeu alguma propaganda de algo que você comentou com alguém. E aí você se sente amplamente, de certa forma, traído. Do tipo, cara, eu achei que eu não estava sendo monitorado, eu achei que eu estava usando isso aqui de certa forma. E quer dizer que agora que eu estava ali trocando uma mensagem com o Ramon, falei, cara, outro dia eu tomei um Brunello de Montalcino e etc e tal. Cara, foi um vinho incrível lá da Toscana. Passa 30 segundos, eu abro o meu aplicativo de rede social, tá lá, Brunello de Montalcino, 299, a gente entrega em 15 minutos, etc e tal. E aí você se sente, de certa forma, violentado, né? Poxa, cara, isso é uma violência contra mim. Isso é um exemplo, Gabi. Agora, eu acho que você também, de alguma forma, já consumiu o Spotify. E no dia 1º de dezembro, você recebeu uma mensagenzinha falando assim, olha o teu resumo do ano. Olha as músicas mais legais que você já curtiu. Olha o álbum que você mais ouviu. E é a mesma coisa. É a mesma visão de você te trazendo informação. O que eu quero dizer com isso? Como é que a gente pode fazer isso de uma forma sem ferir o cliente? Na minha opinião, é qual o valor que você gera para ele, tá? Se você está querendo vender uma coisa para ele, você está querendo ser um vendedor enchendo o saco. Você quer comprar isso, quer comprar aquilo, quer comprar aquilo outro, quer comprar aquilo outro. Outra coisa é, Renato, você conhece o seu gosto musical? Você sabia, cara, que você ouve tanto Beatles? Você tinha essa percepção que você ouvia tanto essa artista aqui da Inglaterra ou esse artista aqui do país tal, ou X, né? Olha o valor que isso me agrega. Poxa, eu começo a me conhecer mais, eu começo a olhar para mim de uma perspectiva diferente. Então, Gabi, na minha opinião, violar a privacidade tem uma relação direta com a lei, tá? Cara, eu não posso usar dado pessoal e etc e tal, e a LGPD endereça tudo isso. Todo o resto que não viola a LGPD tem uma questão de violação moral, eu diria, com a gente, que é essa sensação da gente estar sendo enganado. E qual é o caminho melhor, na minha opinião? Cara, pensa como você consegue gerar valor para esse teu cliente. Como você pode adicionar uma informação sobre ele que ele olha e fala assim, poxa, que incrível, sabe? Eu acho que esse exemplo do Spotify, na minha opinião, ele é demais porque todo dia 1º de dezembro você vê o Instagram cheio, todo mundo compartilhando isso. E aí, quando eu comecei a olhar isso, eu comecei a olhar a quantidade de dados que tinha. E eu olhei e falei assim, cara, isso aqui é IA na veia, isso aqui é dados na veia. E tá todo mundo feliz em compartilhar. As pessoas estão felizes em compartilhar o que as empresas sabem dela. Você percebe isso? Olha que loucura. A pessoa fica feliz, eu vou repetir em voz alta. Ela fica feliz que a empresa conhece ela melhor do que ela. Percebe? Isso é um uso positivo. Então, eu diria, quando você for lidar com o teu cliente, pense em como você pode gerar esse wow factor, esse fator de espantamento e essa emoção feliz que você gerou na pessoa por você resolver algo, gerar um valor para ela que ela não esperava. Eu acho que o segredo está aí. Eu acho que, falando especificamente de lei, a LGPD, ela foi montada e ela ordena tudo. Mas tem uma questão de violação moral ali que a gente tem, que a gente sente, que algumas delas não são contra a lei, mas a experiência que isso me gera, conectada à emoção que o Ramon falou, é uma emoção de nojo, de raiva, de descontrole, que cria uma conexão infeliz com a marca. Então eu daria esse exemplo para mim, que é o que eu penso, sabe?
Não, e isso aqui gera, aí literalmente o desafio é exatamente essa área cinza, né? Porque aquilo que está delimitado na lei, de fato as empresas elas precisam garantir que seus processos de governança interno, anonimização de dados, então isso não dá para a gente menosprezar, então é importante que quem está nos ouvindo aqui entenda que a primeira coisa, quando você precisa endereçar, pensando em incluir tecnologias de inteligência artificial, é como é que você controla os seus dados. Porque você tendo uma governança correta, um controle correto, primeiro que vai garantir mais qualidade das interações, ou seja, o treinamento dessa inteligência artificial vai ser de maior qualidade, porque o dado tem mais qualidade, mas também você vai estar compliance também com legislações. A gente está discutindo regulamentação de IA logo na sequência, que já está indo para o Senado e tudo mais. Então, esse é um ponto. Mas essa área cinza que o Renato tá destacando é onde mora o desafio. Porque daí não é uma questão mais legal, e sim uma questão de sentimento. Ou seja, você pode literalmente se sentir mais ou menos invadido, né, pela inteligência artificial a partir exatamente do ganho que ela está te propondo. Então, isso pode ser a experiência de valor que você está gerando, e isso. Você está justificando porque você tem aquela informação. A gente sempre fala o seguinte, né? Você precisa coletar a menor quantidade de dados possíveis do usuário. Defina a menor quantidade de dados possíveis. A menor quantidade possível vai ser do tamanho da necessidade que você quer criar uma experiência para o usuário. Então, esse benefício que você vai trazer, ele determina o tamanho, então, do quanto você vai invadir a privacidade. Obviamente, dentro dos perímetros da lei, né? E aí a gente tem exemplos super legais, como você vê do Spotify, mas a gente vê também cada vez mais exemplos de, na falta de uma experiência tão encantadora, você dá alguma recompensa para o usuário. E essa recompensa, às vezes, é tão material quanto dinheiro. Vocês devem ter visto agora uma grande polêmica com uma empresa que está coletando visões faciais da íris, né? E aí é o seguinte, cara, está dentro da lei, ou seja, eles mostraram lá que o armazenamento, né, a partir de uma requisição do órgão regulador, eles mostraram tecnicamente, mas isso eventualmente resolve a parte jurídica, mas muitas pessoas ficaram, nossa, como assim? Eles estão capturando a minha íris e tudo mais. Mas qual é a recompensa ali, na falta de uma experiência? Bom, eu vou te dar dinheiro, né? E aí as pessoas, elas eventualmente então se sujeitam a entregar esse dado mediante alguma recompensa. Então, eu acho que essa zona cinza, ela está realmente totalmente atrelada à experiência e ao valor que você gera. Nem que seja um valor financeiro, no limite, até um valor efetivamente mais entrega de valor, de mais entrega de qualidade percebida pelo teu usuário, que daí faça sentido, né, para ele que esteja você esteja trabalhando com os dados pessoais dele, porque ele está recebendo algo em troca que para ele está equilibrado, né, o que ele está fornecendo versus o que ele está recebendo.
Não, e aí eu acho que agora a gente volta para o começo da conversa, onde a gente falava ali sobre, vocês trouxeram, né, da importância das boas perguntas, de entender o que é o negócio e até esse espanto quando às vezes a gente percebe que as pessoas não conhecem o próprio cliente, porque para você determinar o que é um valor, não existe uma unidade, que vale para todo mundo, né? Para alguns públicos determinada coisa é um valor, para outros não. E aí eu acho que a gente volta para o lugar que é a atenção mesmo dos gestores, de conheça seu cliente na profundidade, porque senão a sua ideia do que é o valor pode não fazer sentido, e aí sim vai ser um tiro no pé. E aí é menos a tecnologia e mais a visão de negócio mesmo, né?
E aqui, né, sempre fica para a gente também ir endereçando aqui alguns call to actions, né, para quem está nos ouvindo aqui, o que fazer. A gente foi em vários lugares aqui para ver como esse assunto é realmente amplo, de emoções, a experiências, né, experiências de valor e tudo mais. Mas aqui alguns call to actions importantes, e esse cenário mais amplo que a gente está querendo trazer aqui, exatamente para ajudar as pessoas a pensarem nas possibilidades, porque a gente está falando de uma tecnologia e desse assunto de atendimento ao cliente, ele tem várias dimensões em que você pode ter efetivamente benefício. E esse ponto que você traz, sabe, Gabinho, também é muito importante que a gente não perca de vista que tem um human in the loop. Tem um ser humano ali no meio disso tudo. E esse ser humano é o consumidor, mas também são as pessoas internas da tua empresa. Então é muito importante quando você coloca, efetivamente, né, começa a usufruir de tecnologias de inteligência artificial, que você garanta também processos internos que tenham uma IA supervisionada. Até para você garantir, desde um transbordo de um atendimento, então, voltando lá também ao primeiro assunto que a gente estava falando, o uso de chatbot. Isso é muito importante, você tenha também os gatilhos necessários para quando é que você tem que insistir no atendimento digital ou eventualmente transbordar isso para o ser humano, né? Isso pode se dar eventualmente por alguma questão até identificada pelo contexto que o ser humano ali, o cliente está colocando, eventualmente ele está usando palavras que indicam já uma falta de paciência, ou eventualmente a quantidade de interações, o tempo de atendimento está muito longo e você precisa transitar. Esse é um aspecto. Outro aspecto que é super importante também, e quem está nos ouvindo que tem algum tipo de atendimento, seguramente já se deparou com esse problema, é o seguinte: em geral, claro que isso tem, eu vou contextualizar antes de colocar o ponto, isso tem muito a ver, obviamente, com o nível de sofisticação do atendimento que você precisa prestar de acordo com o teu produto, ou se você está falando de um atendimento de primeiro nível, ou atendimento de segundo nível. Mas, no geral, o atendimento ao consumidor, ele tem também uma demanda latente dos negócios, que é o turnover. Em geral, principalmente atendimento de primeiro nível, você tem pessoas que às vezes é o seu primeiro emprego, ou pessoas que estão ali num momento transitório de carreira. Isso gera um desafio enorme também para quem está gerenciando, que olha o que a gente está falando de conhecer seu cliente, dados de qualidade, fornecer uma experiência realmente de valor. Enquanto que daqui a um pouco a pessoa que está no seu atendimento fica 3 meses, 6 meses naquele atendimento e sai. Então, é importante também que quem está nos acompanhando entenda que a inteligência artificial também tem uma nuance muito importante de você usufruir do valor. Daqui a um pouco, toda essa discussão aqui ainda está muito distante do que você tem aqui para o negócio. Cara, estou preocupadíssimo eu preciso prestar um atendimento melhor aqui, eu estou errando no básico com o meu cliente. Né? E, de novo, volta aquela questão lá que o Renato trouxe: conheça seu negócio, conheça o seu problema. Então, estou com esse problema, a IA consegue com certeza, não precisa colocar um bot. Daqui a pouco, a tua necessidade agora não é colocar um chatbot. A tua necessidade é usar a inteligência artificial para capacitar mais rápido as pessoas que estão no teu atendimento para resolver esse warm-up, né, esse aquecimento de colocar pessoas novas na linha de frente. Isso por si só, você já consegue ter um enorme ganho. Porque você endereçou uma situação que daqui a pouco é característica do teu negócio. Pô, cara, pro atendimento que eu preciso aqui, eu preciso desse nível 1, mas o efeito colateral aqui, eu tenho pessoas que eventualmente são transitórias nessa posição. A inteligência artificial tem muito a contribuir. E aí, quando a gente começa a discutir de ROI, por exemplo, quando a gente fala de retorno de investimento, que tudo isso aqui a gente está falando, o dia é buscando mais eficiência operacional, é buscando mais eficiência financeira, seja no aumento de receita, seja no, na diminuição de custos e despesas. Quando a gente fala de um ROI de inteligência artificial, é muito importante que a gente tenha isso no radar também, que ele vai se dar por várias métricas. Às vezes não é tão óbvio você identificar: vou colocar o chatbot, então ele vai me surgir mais dinheiro. Aonde? Onde é que você vai medir isso? Eventualmente vai ser: bom, a minha curva de capacitação era de X dias ou X horas. Isso custa dinheiro. Quando eu coloco uma inteligência artificial, em tese eu estou reduzindo o quantidade de dinheiro, tenho a tecnologia embarcada que custa também dinheiro, eu somo os dois, efetivamente tem que ter um delta negativo, ou seja, opa, aqui salvei dinheiro. Então, eu queria trazer também esse aspecto de ações que o nosso ouvinte aqui precisa endereçar, porque a inteligência artificial, nesse estado mais da arte que a gente está comentando aqui, ele é sim viável. Saiba que muitas empresas já estão fazendo e, eventualmente, teu concorrente está pensando nisso. Então, usar IA não é mais um opcional, né? Mas existem, obviamente, caminhos para que você comece a experimentar e comece a gerar valor para o seu negócio agora, sem necessariamente ter todo esse artefato tecnológico, toda essa capacidade de entregar todo esse valor que a gente está comentando aqui, né?
E se eu pudesse adicionar um ponto em relação ao que o Ramon trouxe, eu diria, eu concordo 100% com tudo que ele falou agora, a gente está 100% alinhado. Eu diria assim que é uma estratégia que 100% dos casos que eu já vi em adoção de inteligência artificial deu certo, né? É o quê? Eu acho que quando a gente quer adotar uma tecnologia como essa, que é tão transversal, ela é cross todas as áreas da empresa, né? Ela cruza tudo. Se você quer ter isso com sucesso, eu acho que a gente tem um mapa. O mapa é mais ou menos as diretrizes, né? E aí eu quero dizer um pouquinho do que acontece na maioria das vezes. A gente, às vezes, a gente está na guerra e a gente tem o um mapa da guerra. E a guerra, ela é feita de dias, batalhas, etc e tal. E a gente quer eventualmente conquistar o território A, que é essa grande melhora de uma forma prática ali no dia a dia que o Ramon trouxe. E esse mapa, às vezes, quando você vai para a guerra, ele não é exatamente o que está acontecendo no mapa, né? Quando você chega ali direto na sua linha de, no teu, na tua área de atendimento ao cliente, você sabe mais ou menos o que tem que fazer, mas quando você chega ali, não é exatamente o que está acontecendo. Isso vale para negócios também. E aí o teu comandante que está ali, teu líder de acesso, tipo de Customer Success, ele fala assim: ó, Renato, caminho aqui, cara, que você trouxe, a gente concorda, mas a gente está vendo que se a gente for para cá, a gente vai perder a batalha, né? E aí, normalmente, o que a gente faz como executivos, empreendedores, etc e tal? Não, cara, a gente tem que fazer isso, vamos fazer isso e vamos embora. E aí a reflexão que eu trago é: nada é melhor do que sentir o cheiro da pólvora, que é o quê? Se você tem o plano, engaje nesse plano. Uma coisa é você estar tá sentado na tua cadeira, generalzão, falando: cara, a batalha é essa que a gente tem que fazer. Vai lá, time, arrebenta, implementa aí, que a IA vai estourar no nosso customer success aqui, a gente vai atender bem o nosso cliente, etc e tal. Nada substitui o cheiro da pólvora. Você quer resolver mesmo o problema de atendimento ao cliente? Vá junto. Atenda o teu cliente. Entenda o que o teu cliente fala para você. Experimente exatamente a dor do teu cliente. Porque é desse jeito que você vai conseguir, de fato, entender o problema e atuar. Eventualmente é uma coisa pequena, como o próprio Ramon falou. Às vezes é só sentindo o cheiro da pólvora que você vai perceber, pô, as pessoas elas trocam de 2 em 2 meses aqui. Eu gasto 1 mês treinando todo mundo, é um baita valor que eu gasto para o cara sair no mês seguinte, né? E, poxa, se eu fizesse esse ramp-up aqui do meu time em 3 dias, com treinamentos digitais, com IA, isso eu ganharia 57 dias de atendimento, ou tentaria postergar isso. É só sentindo o cheiro da pólvora que você vai conseguir saber isso. Não é necessariamente olhando os KPIs ou olhando o mapa da guerra. O mapa é ótimo, ele dá a direção, ele dá o guia. Mas, na verdade, a batalha, a guerra, ela se ganha junto com o exército lá na ponta, tentando vencer o problema. Então, é isso que, para mim, é o principal como. 100% dos casos que eu atuei, onde a liderança estava junto e falando, cara, vamos entender de fato o que está acontecendo. Na batalha, cheirando a pólvora ali com ponta do nariz, 100% delas deram certo. Porque se não dá o caminho 1, vai dar o 2. Se não der o 2, vai dar o 3. Você vai arrumar um jeito. E você não vai simplesmente terceirizar a decisão do acerto ou do erro para um ou para uma outra pessoa, né?
É, e aí, isso aqui serve para toda a tecnologia e talvez a IA, ela deixe isso ainda mais evidente, né? Porque esse sentir o cheiro da pólvora no final do dia é o seguinte, né? A gente vê muito essa discussão quando a gente fala em alguns fóruns de adoção de inteligência artificial, das pessoas já sempre se preocupando com a escala. Com a escala, com a escala. Claro que a escala é um problema, é uma situação, é algo que a gente precisa sempre pensar. Só que às vezes, né, a pessoa está pensando na escala e nunca experimentou algo que não escale para daí resolver esse problema. Porque assim, quando o Renato fala, cara, vai lá no teu cliente, entende no detalhe, sente o que ele está sentindo, é claro que isso não escala, mas os insights que você vai tirar a partir daquela experiência não vai ser nenhuma métrica, nenhuma ferramental. Tu vai conseguir entender e falar, bom, eu fiz isso daqui, extraí tais insights e identifiquei tais situações. Eu quero fazer isso com meus 1.000 clientes, 2.000 clientes. Opa, eu não vou conseguir fazer isso. Aí você coloca uma nova variável, que é como é que eu consigo endereçar para ter essa mesma sensibilidade, algo muito parecido que eu senti na ponta, que não vai escalar. Como é que eu posso usar a tecnologia para resolver esses problemas que eu acabei de identificar no campo para daí fazer isso em escala? Então, essa inversão, isso é muito comum. As pessoas já pensam na primeira ação, eu preciso resolver o problema do cliente, só que eu preciso resolver em escala. Então, tu tem certeza que você identificou o problema do teu cliente? Eventualmente, para te identificar os reais problemas, você vai ter que fazer algo que não escala, para daí depois amadurecer para algo escalar, né? Então, por mais óbvio que seja, é um erro muito comum que todos nós cometemos, né? Às vezes, na adoção de uma tecnologia, que é sempre já pensar, não, eu preciso já fazer isso aqui para garantir 1 milhão de acessos. O cara não tem nem 1.000, né? Mas ele tá. Que bom que pense grande, né? Que bom que pense grande, mas é importante não inverter também a ordem das coisas, né?
Não, muito bom. Bom, a gente aqui já chegou no tempo, daria aqui para abordar mais 1.000 outros assuntos, o papo rende, né? Dá para. Tem muita coisa aí dentro dessa camada do atendimento e da inteligência artificial, mas a gente tem que encerrar por aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês, foi maravilhoso. Ramon, obrigada por todo aí o conhecimento, os insights todos. Obrigado, Renato, por tudo que você trouxe, por ter compartilhado aí suas experiências. E para você que ficou até aqui e ouviu todo esse episódio, queria convidar você para compartilhar com os amigos, seguir a Totos nas redes e ouvir todos os episódios que estão em podcast.totos.com. Obrigada, Renato. Obrigada, Ramon.
Muito obrigado, viu, pessoal? Excelente papo.
Valeu, gente.
Até a próxima. Tchau, tchau.